Vamos rapidamente entrar em uma contemplação sobre a palavra. Dessa vez, tem que ficar claro. Vocês sabem o que eu quero dizer. A redenção que nos foi concedida não pode mais vacilar e oscilar. Ela tem que se tornar uma tal convicção para nós. Ela deve fazer parte de nós. Afinal, não se trata de uma redenção que tenha passado ao largo de nós sem que a percebesse. Nós somos os redimidos, nós a vivenciamos e por isso podemos agradecer ao Senhor por isso. Eu gostaria de ler de Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12, versículos 22 a 24. Vocês se aproximaram do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos, a uma assembleia festiva e a congregação dos primogênitos inscritos no céu. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Especialmente se trata aqui para mim do pensamento da primogenitura. Deus tomou certas decisões e não devemos perguntar por que Ele tomou essas decisões. Mas estamos muito satisfeitos com elas e sabemos que Ele sabe o que Ele faz. Ele, desde o início, concedeu uma bênção muito especial ao primogênito. E devemos estar uma vez cientes de que, como primogênitos, somos abençoados por Deus. Às vezes, são as pessoas sem saber. Eu gostaria de ler para isso, de ler Êxodo 13, Êxodo 13, e aqui, versículos 2 e versículo 12, Êxodo 13, versículos 2 e 12. Consagra-me todos os primogênitos, tudo o que nascer dos israelitas, o primeiro a sair do ventre materno, para a luz do dia. Versículo 12, assim consagrarás ao Senhor tudo o que sair primeiro do ventre materno. Nós veremos de que maneira Deus colocou sua bênção sobre os primogênitos e então chegaremos ao Novo Testamento. Em Gênesis 25, gostaria de ler o versículo 31. Gênesis 25, versículo 31. Mas Jacó respondeu: venda-me primeiro a sua primogenitura. Com o direito à primogenitura estava ligado herança e bênção. E eu creio que quando lemos que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, várias passagens bíblicas apontam nessa direção. Então devemos ter um fundamento bíblico e saber por que é assim. Simplesmente porque Deus assim determinou. Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Êxodo 4, 22 e 23. Então dirás ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho primogênito. Portanto, eu te exorto, deixe meu filho ir, para que ele me sirva. Mas se vocês recusar a deixá-lo ir, eu farei com que o seu filho primogênito morra. Deus, ele fez uma escolha. Primeiro, ele escolheu um homem chamado Abraão. Depois vieram Isaac e Jacó. Depois vieram as 12 tribos. Depois veio o povo de Israel. Depois veio a aliança. Depois vieram as promessas. Deus simplesmente planejou assim e agiu assim. Mas ele concedeu uma bênção muito especial ao direito da primogenitura. Até mesmo Abel já ofereceu ao Senhor como primeiro um sacrifício dos primogênitos do rebanho. Vamos ler o Salmo 89, a promessa no Antigo Testamento de que nosso Senhor seria o primogênito entre muitos irmãos. Salmo 89, versículo 28. Salmo 89, versículo 28. Assim também eu o farei o primogênito, o mais alto entre os reis da terra. Nós sempre enfatizamos aqui, na proclamação, que tudo o que devemos nos tornar, ele primeiro teve que ser. Nunca poderíamos ter nos tornado filhos e filhas de Deus se ele não fosse o Filho de Deus. Nunca poderíamos ser um povo de sacerdotes se ele não tivesse tornado sumo sacerdote. Não poderíamos ser reis se ele não fosse rei. Somente aquilo o que ele é pode ser feito de nós, e isso é o que podemos nos tornar. O mesmo se aplica com a primogenitura. Ele era o primogênito e nós somos os primogênitos. Em Lucas 2, 23, está escrito o seguinte texto, Lucas 2, versículo 23. Eu espero que também levemos a sério tal contemplação da palavra. Levemos ao coração e nos aprofundemos nela e compreendamos o significado divino e sejamos abençoados. Lucas 2, versículo 23. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito masculino que nascer deve valer como santificado ao Senhor. Aqui Jesus foi trazido ao templo, assim foi, e ele foi consagrado a Deus. Vocês sabem, todos vocês conhecem a diferença entre se tornar ser humano e a permanência em Deus. O céu não estava vazio quando o Senhor estava na terra. Quando nosso Senhor, como filho do homem, orou: Pai nosso que estás nos céus, o Pai, então, estava no céu. Da mesma forma, o Pai estava no Filho. Pois Jesus diz em João 14, crede em mim, que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. E se não creiais em mim, então crede nas obras que faço. Vocês todos conhecem as passagens da Bíblia. O mesmo Pai que estava em Cristo, o mesmo Pai pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo, porque ele é Espírito. Jesus estava terrenamente nesse corpo temporal, ou seja, em Jerusalém ou Samaria. Ele não podia estar onipresente. Ele estava lá onde ele estava. Mas como Espírito, Deus é onipresente, como já foi dito, no céu e na terra. Todo primogênito deve me ser consagrado. É uma lei de Deus, uma decisão de Deus. que a consagração e a bênção recaiam sobre o direito à primogenitura. Romanos 8, versículo 29, uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que ele escolheu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, Jesus disse, após a sua ressurreição, vá e conte aos meus irmãos. Ele usou essas palavras. E quando ele diz aqui em João 20, versículo 17, João 20, versículo 17, Jesus disse-lhe, não me toque, pois ainda não subi ao Pai. Vá aos meus irmãos e diga-lhes, eu subo ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Assim como o Filho de Deus nasceu de Deus pelo Espírito, da mesma forma nós, como filhos e filhas de Deus, nascemos de novo do mesmo Espírito para uma esperança viva. Há apenas um Pai, e Ele está no céu. E Ele é Pai de todos os que são chamados filhos. O belo é que podemos aceitar cada passagem da Bíblia e crer nela tal como nos foi deixada. Existe uma corrente chamada Jesus Only, ou somente Jesus. Sim, é a direção Jesus somente, que teria que passar um pouco ao largo dessas passagens bíblicas, que fazem também isso. Quem crê na Trindade evita as passagens bíblicas que não se encaixam em seu conceito, e quem crê em, vocês sabem, ele evita outras passagens bíblicas. Bom é quando podemos dizer sinceramente que não evitamos nenhuma passagem da Bíblia, nenhuma. Pelo contrário, nos alegramos com cada passagem. Imagine que essa passagem não existisse. Vá e diga aos meus irmãos, eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Como deveríamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vocês todos creem nisso? Da mesma natureza, do mesmo Espírito, assim como todos nós terrenamente descendemos todos de Adão e Eva, nós podemos ficar de cabeça para baixo, como quisermos, mas essa é a lei de Deus. Também espiritualmente descendemos do segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor, e já somos agora filhos e filhas de Deus. E quando a perfeição chegar, seremos semelhantes ao Senhor. Há uma passagem na carta aos Hebreus, deve ser Hebreus 2, onde igualmente, nesse sentido, é dito algo. Hebreus 2, versículos 10 e 11. Hebreus 2, versículos 10 e 11. Porque convinha que aquele para quem tudo existe e por meio de quem tudo existe, depois de ter conduzido muitos filhos à glória, vocês percebem? Tempo passado, conduziu, já havia conduzido à glória. Levar à perfeição o autor da salvação deles por meio do sofrimento. Pois ambos, tanto o que santifica como os que são santificados por ele, provém todos do mesmo Pai. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Devo continuar lendo? Muito bem. Dizendo: eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos, não aos outros. Somente quem realmente se tornou filho ou filha de Deus recebe e acolhe a revelação do nome de Jesus Cristo. Todos os outros ficam assim intrigados e adivinhando. Tem que acontecer por meio do Espírito. E se nascemos do mesmo Espírito, então Paulo escreve aos Coríntios: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. Mas se o Espírito não pode sondar, se ele não pode revelar a você, se você não se tornou participante do Espírito e da vida e natureza de Deus, então você tateia e a revelação não acontece. Mas graças seja ao Senhor. Sobre o primogênito está a bênção. Eles são reconhecidos pelo Senhor e eles o reconhecem. Eu vou continuar lendo um pouco mais. Vocês mesmos podem consultar as passagens bíblicas no Antigo Testamento, Salmo 22, 23, assim por diante. Mas eu vou ler novamente os versículos 12 e 13, dizendo: eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Jesus disse: vá e diga aos meus irmãos. Aqui nos é dito: eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Perguntem hoje a todos os grandes pregadores qual é o nome do Pai. Bom, eles vão repetir sempre: sim, Pai. Mas que Pai não é nome, nós todos sabemos. Quantos pais estão aqui hoje, mas um de nós se chama Pai? Aqui se trata do nome. Eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Amanhã voltaremos ao tema do nome em relação ao batismo. No meio da congregação, eu te louvarei. Em outro lugar, vou colocar minha confiança nele, ou depositar, e novamente, eis que aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Todas são citações do Antigo Testamento. Para mim, e eu creio que para todos nós, algo muito maravilhoso. Deus criou a sua maneira, e como sempre digo, em Jesus Cristo ele deu início a essa criação divina. Isso significa Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é provavelmente Apocalipse 3, ou já não, já é o primeiro versículo aqui na carta aqui, Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: assim diz aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, a origem da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Não o princípio da criação do mundo, do céu e da terra, do universo. O princípio da criação de Deus. Aquele que nascer de ti é do Espírito Santo. O início de uma segunda criação. E assim como todos morrem em Adão, todos serão ressuscitados em Cristo. Ele tirou o poder da morte. Mas aqui se trata realmente de mais do que apenas ter um pouco, ou ser um pouco crente. Trata-se de reconhecer e vivenciar que Deus tem uma multidão das primícias. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os eleitos formam a congregação noiva do Senhor e têm parte da primeira ressurreição. Os outros só virão após os 1000 anos no juízo final e lá receberão o seu julgamento. Aqui eu gostaria de continuar lendo um pouco mais, referindo-me a Hebreus 2, versículo 11, porque ambos, tanto o que santifica, tanto os que são santificados por ele, têm todos o mesmo Pai. Para isso ainda, João 17, 19, também uma passagem conhecida, João 17, versículo 19, e por eles me santifico. Você poderia ter se santificado, eu poderia ter me santificado. Eu já contei isso a vocês aqui uma vez estava sentado em um avião, e havia 3 assentos, um deles estava vazio, mas na janela estava sentada uma freira. Ela provavelmente estava com medo, e assim que, antes que o avião começasse a se mover, assim quando começou a balançar um pouco, ela fez lá o sinal da cruz. E naturalmente eu pude perguntar imediatamente, eu tive que perguntar o que ela tinha feito. Então ela disse que ela se abençoou. E isso me deu imediatamente a conexão. E eu disse, eu não consigo fazer isso. Eu preciso da bênção de Deus. Uma bênção própria não seria suficiente. E começamos a conversar, mas agora sobre esse tema. Você ou eu, poderíamos ter nos ajudado, salvado, abençoado, santificado? O que poderíamos ter feito? Nada. E até o dia de hoje, isso tudo é a obra de Deus, do início ao fim. E essa obra foi feita conosco e em nós. E por isso estamos felizes e somos gratos por isso. João 17, versículo 19, mais uma vez. E por eles eu me santifico, para que também eles, na verdade, então, verdadeiramente sejam santificados. Tudo vem de Deus. Nós não trouxemos nada, mas levamos tudo o que Ele nos concedeu. Mesmo quando partimos dessa terra, tudo o que é de origem terrena ficará para trás. Mas o que nós recebemos de Deus, isso nós levaremos conosco. Eu gostaria de, para isso, ler 1 Pedro. Eu creio que é 1 Pedro 1. Um versículo adiante, como já lemos esta manhã, 1 Pedro 1, sim, versículo 18, 1 Pedro 1, meus óculos estão embaçados de modo que eu mesmo não consigo mais enxergar, talvez eu leia sem eles agora. Também funciona, de fato. Vocês sabem que não foram resgatados da sua vaidosa conduta, herdados dos pais, com coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado. Na verdade, eu estava procurando a outra passagem, talvez seja... Sim, agora temos que já memorizar as passagens. Sim, agora estou olhando em cima. Versículo 14, desculpe. 1 Pedro 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não moldem suas vidas de acordo com as paixões que antes nutriam em sua ignorância, mas seguindo o exemplo do santo que os chamou torna-se também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa consagração, essa dedicação e realmente entrar em conformidade com a palavra e então ser santificado pelo Espírito de Deus nessa verdade divina, ou seja, em plena concordância com o que Deus exige de nós em sua palavra. Não o seu próprio conceito com uma autopiedade ou religiosidade, santidade criada por você mesmo, mas o que significa essa palavra? Separado, consagrado a Deus, colocados por Deus para um propósito muito específico. Nós também fomos separados, fomos consagrados a Deus, colocados por meio de sua palavra em concordância, a fim de podermos entrar nessa harmonia divina, em sintonia com Deus. Isso acontece, de fato, quando abandonamos até a última resistência e concordamos com cada palavra de Deus e nos submetemos a ela, aceitamos como verdadeira e correta para nós e abandonamos toda a resistência interior e, de fato, nos submetemos como Deus deseja. Em algum tempo, recentemente, algumas horas atrás, disse uma senhora, talvez uma irmã, é melhor dizer assim, falou com relação à relação entre homem e mulher, ela simplesmente queria afirmar que não seria mais oprimida ou tratada assim de forma secundária. E também nesse ponto há uma ordem divina que tem que ser mantida. Não se pode eliminar 1 Coríntios 11 da Bíblia. A cabeça de Cristo é Deus. A cabeça do homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem. Assim podemos ler em 1 Coríntios 11. Temos que falar um sim para cada palavra de Deus. Temos que concordar com o coração alegre com isso. Não com relutância, resistência, assim dizer, não, isso não me agrada. Deus não muda sua palavra. Nós somos que temos que nos colocar diante da palavra e então tudo vai bem. Então a consagração pode acontecer, a dedicação, a vida divina pode começar. Meus amados, tem que chegar ao ponto que nós, como que nos tornamos crentes, também em algum momento possamos nos tornar uma bênção, que nossa língua seja circuncidada, que digamos apenas o que é uma bênção para os outros, que serve para edificação e ajude ao próximo a caminhar o caminho do Senhor de forma melhor, que tudo o que destrói, o que impede, que de alguma forma pode causar algum dano, que levemos conosco junto com o túmulo e não sejamos um tropeço para ninguém, seja em palavras ou em obras, se Deus assim nos ajudar e estiver conosco. Também para isso há duas passagens nas Escrituras. Ai daquele por quem vem o tropeço, Mateus 8, todos nós conhecemos a passagem, depois a palavra de Paulo, quem anda na luz não tropeça, ele não cai sobre o obstáculo, ele ou passa por cima dele ou o contorna, mas quando o sol brilha, quando é dia, então a gente vê para onde está indo. Seria preciso já ser um pouco burro naquele momento ou ter os olhos fechados. Mas eu raramente vi que as pessoas adormecem quando andam. A maioria adormece quando está sentada debaixo da pregação, naturalmente, isso é muito raro, mas isso pode acontecer. O irmão Russo diz com bastante frequência, mas no caminhar ninguém precisa adormecer. E se estivermos vigilantes e se orarmos e andarmos na luz, como ele está na luz, então não tropeçaremos, não nos deteremos nas coisas. Nessa noite veremos como o tempo se tornou sério, como avançou, e precisamos reconhecer e levar ao coração que Deus exige uma plena dedicação, qual seja agora, hoje, não somente amanhã e não no próximo ano, hoje, nesse lugar. Deus exige uma total dedicação, uma consagração, que o ser humano total, assim como você é, assim consagra-te ao Senhor, para que possamos servi-lo e estar à sua disposição. Eu gostaria de ler de 2 Tessalonicenses, versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. No que diz respeito a essa santificação divina, ela também deve ir ao nosso coração. E é importante que a vejamos com a perspectiva divina. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Mas nós temos o dever de dar graça a Deus por vocês, amados do Senhor, a todo tempo, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação atuada pelo Espírito e pela fé na verdade. Não há outra santificação além daquela que está na verdade. E antes de podermos ser santificados nessa verdade divina da palavra, precisamos crer no que Deus disse. Precisamos nos colocar assim do lado de Deus, deixar de lado nossas próprias opiniões e simplesmente aceitar e afirmar toda a Escritura, deixar valer para nós. Eu vou ler mais uma vez. Mas nós temos o dever de dar graça a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, a todo tempo, porque Deus os escolheu desde o início para salvação. Não foi uma decisão tomada há alguns anos, desde o início, Deus nos predestinou. Antes de algo existir, desde o princípio, Deus nos determinou que fôssemos salvos. E quando o tempo se cumpriu, Ele concedeu a salvação. E quando chegou a nossa hora, pudemos aceitar essa salvação divina pela graça. E hoje podemos testemunhar com alegria no coração que Ele nos redimiu, nos salvou, nos chamou pelo nome e que podemos ser a sua propriedade. Escolhidos desde o início para a salvação, pela santificação operada pelo Espírito, pela fé na verdade. Quem deseja ser santificado dessa maneira? A Bíblia fala uma palavra muito séria e diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas, por favor, não uma santificação feita por conta própria, mas uma santificação operada pelo Espírito, ligada à fé na verdade. Que aqui, substância divina nos permeia, você e a mim, e não seja o seu e o meu trabalho incompleto, sejam encontrados aí em algum lugar. Assim como a redenção vem de Deus, a santificação também vem de Deus. Assim como recebemos e vivenciamos a redenção, assim recebemos e vivenciamos a santificação na verdade divina. Eu gostaria de ler para isso 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Mas o próprio Deus da paz santifique vocês por completo, e que o seu espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, o versículo 24 também faz parte. Fiel é aquele que vos chama, ele também o realizará. Ele também o realizará, ele é fiel. A testemunha na nuvem é fiel, assim está escrito. Ele é a testemunha fiel, ele permanece fiel. Mesmo que alguém se torne fiel, ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo e aqueles que dele provêm. Eles são parte integrante na casa de Deus, da família de Deus, filhos e filhas de Deus. Nunca mais poderão ser dissolvidos. Eles estão aí, eles permanecem eternamente. Dos outros, escreve quem é? Um dos pequenos escritores do Antigo Testamento escreve: o homem sem Deus é como gado. As testemunhas de Jeová pegaram essa passagem da Bíblia para dizer que o homem é como gado. Eles não leram bem. Basta ler o que está, como está escrito lá: o homem sem Deus. Sim, vocês compreenderam? O que é o homem sem Deus? Que futuro, que esperança ele tem? Nenhum. Somente quem tem a vida eterna pode viver eternamente. E quem não tem a vida eterna não pode viver eternamente. E somente Deus tem a vida eterna. E a vida se manifestou em Cristo. E quem tem Cristo tem a vida eterna. E quem não tem, não tem a vida. Ele veio para nos dar vida, vida eterna e plenitude. Nós recebemos aqui esse termo em ligação com o retorno do Senhor, mas o próprio Deus da paz o santifique por completo e que o seu espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis. Ou seja, o ser humano como um todo, o ser humano completo, alma, espírito e corpo, no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, ser conservado assim. Fiel é aquele que vos chama, ele também o realizará. Hebreus 10, versículo 10. Hebreus 10, versículo 10. E por essa vontade, nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Está feito. Como devemos aceitar a redenção e viver como redimidos pela graça de Deus? Assim, temos que aceitar a santificação como um dom presente de Deus e levar uma vida consagrada a Ele. Nada virá de algum lugar, já nos foi concedido, e o Senhor deseja que isso se manifeste em nossas vidas. Eu vou ler esse versículo novamente. Talvez devêssemos ler aqui a partir do versículo 6 de Hebreus 10, a partir do versículo 6. Tu não te agradaste de holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Embora ele diga no início: tu não quiseste sacrifícios e ofertas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, nem tiveste prazer neles, embora esses sacrifícios fossem oferecidos de acordo com a lei. Ele continua: eis que venho para fazer a tua vontade. Ele anula o primeiro para validar o segundo. Eu venho para fazer a tua vontade. E agora vem o 10º versículo. E por essa vontade nós fomos santificados de uma vez por todas pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Santificados de uma vez por todas. Eu não sei o que mais ainda deve-se dizer aqui. Não nos resta nada mais a fazer do que nos colocarmos inteiramente à disposição do Senhor. Nós vemos que no Gólgota tudo aconteceu e foi preparado para nós. Obras próprias não têm lugar aqui. E obras da fé são algo completamente diferente. Aqui se trata da execução, da realização da obra de redenção que Deus realizou em Cristo no Gólgota. Que ela seja levada a cabo em nós até a última consequência, até a perfeição, pelo poder de Deus, pela graça. Nosso Senhor, Ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso também Ele fez como ser humano, como filho do homem. Vejam, Ele teve que ser humano para representar os seres humanos diante de Deus, para ocupar o lugar deles, para tomar, sim, o lugar deles. Tinha que ser assim. E há pessoas que, sim, que tropeçam com essa ou aquela passagem da Bíblia. Eu me edifico em todas as passagens da Bíblia. Eu não tropeço em nenhum lugar. Também, em relação às passagens da Bíblia, ninguém tropeçará se tiver a luz divina sobre a passagem. Se não tiver a luz divina, então estará nas trevas e não compreenderá o que lê. Naquela época, a pergunta também foi que Filipe fez ao camareiro: você entende o que você está lendo? E ele respondeu: como posso entender se ninguém me orienta ou explica? Graças ao Senhor por ele ter enviado seu servo cedo e tarde, sobre os quais repousava a unção do Espírito Santo. Homens que, por revelação divina, olharam para dentro do conselho secreto de Deus. Nenhum deles trouxe isso consigo. Se vocês tivessem perguntado a Paulo: o que você sabia de todas as revelações que você nos comunicou? Então ele teria respondido: prezados irmãos, vocês não sabem que eu estava sentado aos pés de Gamaliel durante o tempo em que as coisas aconteciam, e eu não sabia de nada dessas coisas que agora me são conhecidas, e aquele que me ensinou também não, o Gamaliel. Mas então lhe foi concedido. Foi seu mérito? Aconteceu por causa dele? O que Pedro escreve? Esses homens nos serviram. Deus os usou para que o completo conselho de Deus, o Altíssimo, pudesse ser anunciado à congregação. Pedro não serviu a si mesmo. Um Paulo também não a si mesmo. E o que disse o nosso Senhor sobre si mesmo? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Naturalmente que eles zombaram dele na cruz e disseram: ele ajudou a outros, mas não pode ajudar a si mesmo. Ele veio por nossa causa. Vocês veem do que se trata? Deixe-me ler ainda Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4, talvez a segunda parte do versículo 4 até o versículo 6. Apocalipse 1, 4b a 6. Graça e paz a vós da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos redimiu dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder em toda a eternidade. Amém. Mais uma vez, vemos diante de nós uma obra consumada. Não seremos reis e sacerdotes, nós já o somos agora, nós já o somos. Nós não seremos redimidos, nós já somos redimidos. Nós não nos tornaremos ainda filhos de Deus, nós já o somos. Está consumado, está feito. Ele, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano sobre os reis da terra, a Ele que nos amou e nos redimiu dos nossos pecados com o seu sangue. Diga uma vez amém para isso, pois isso é verdade. Isso está certo. Ele nos redimiu dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Dele é a glória e o poder em toda a eternidade. Amém. Que palavras maravilhosas. Vamos resumir. A bênção de Deus repousa sobre o direito da primogenitura. Jacó queria obtê-lo. Herança e bênção estão muito próximos uma da outra. Cristo, primogênito entre muitos irmãos. Como nós lemos na carta aos Hebreus, nós chegamos à congregação dos justos aperfeiçoados, aqueles que estão inscritos no céu. Não em um registro da igreja em algum lugar na terra, mas nos livros celestiais, lá que está o nosso nome. Lá estão escritos o meu e o teu nome pela graça. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele não será apagado. Ele permanecerá lá. E todos aqueles que o Senhor chamou, assim como lemos em Romanos 8, aqueles que Ele chamou, Ele também justificou, e aqueles que Ele justificou, Ele também concedeu a glória celestial. E eles serão transformados à imagem de seu Filho. Uma coisa quero dizer a você: somente aquilo em que podemos crer acontecerá em nós. Vocês ouviram isso? Se vocês não conseguem crer em tudo o que Deus prometeu, mas ficam parados em algum ponto, então vocês ficam parados. Deus só pode ir até o ponto conosco, nos acompanhar, enquanto nós, em concordância com a fé, conseguimos seguir a sua palavra. Além disso, Deus não pode ir. Vocês sabem por quê? Pois Ele precisa do nosso consentimento. De acordo com a nossa fé, acontece. Se uma pessoa não crê no novo nascimento, ele nunca poderá vivenciá-lo. Se ele não crê na conversão, nunca poderá vivenciá-lo. Se você não crê no batismo no Espírito, você não poderá vivenciá-lo. Se você não crê no arrebatamento, você não pode vivenciá-lo. Nós temos que crer biblicamente para poder vivenciar tudo o que foi prometido na Bíblia. Compreendemos isso? Vamos dar espaço livre a essa fé e simplesmente dizer: Senhor, perdoe nossa tolice se de alguma forma, por incredulidade, nós te magoamos, ofendemos, perdoa-nos. Vejam, a fé não está voltada para nós. Nós não cremos em nós mesmos. Nós cremos naquele que fez as promessas e as cumpriu, segundo a palavra da Escritura. Creia no Senhor Jesus Cristo e nele realmente podemos confiar. Ele já fez tudo bem da sua parte, e se agora podemos crer que também nós já estamos aperfeiçoados no que diz respeito a Ele, aos seus olhos, somos redimidos, santificados, purificados, perfeitos, sem mancha e sem ruga na sua presença. Vamos fazer tudo o que for necessário para alcançar esse objetivo, pois precisamos dessas vivências com Deus. As verdades bíblicas que proclamamos têm que se tornar vivências em todos nós. E então, já nos sentiremos um pouco melhor. Quem já vivenciou o Senhor uma vez? Amém. 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 E eu tenho uma boa notícia. Nós provamos quão bondoso é o Senhor. Mas isso foi apenas uma amostra, apenas provamos. Agora vamos desfrutar plenamente do fato que o Senhor é bondoso, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é todo-poderoso, que Ele é presente, sim, que Ele é tudo e suprirá todas as necessidades. E o seu povo terá dons em abundância. E o dia tem que vir, onde novamente Isaías 12 se cumprirá, para que possamos beber com alegria da fonte da salvação. Não com timidez e tremor, mas com alegria na convicção da fé de que Deus cumpre a sua palavra e apenas espera que a fé em nós cresça para que Ele possa fazer o que Ele prometeu. Meus amados, eu não digo isso com leviandade, mas digo isso por convicção. Eu creio que nós somos uma pequena parte da multidão das primícias eleita por Deus desde antes da fundação do mundo. E eu creio que Deus nos concedeu o privilégio de aceitar cada palavra em nós e afirmando-a com um amém. Pois assim está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Todas as promessas de Deus são sim nele, e por meio dele também o amém, por nós, para a glória de Deus. E a palavra por nós, em 2 Coríntios 1, é algo muito importante. A maioria das pessoas não a lê ou a omite, mas é justamente ela que é mais importante. Se Deus fizesse tudo, mas nós não estivéssemos envolvidos, eu não teria nenhum benefício disso. Mas eu quero ter parte e nós podemos ter parte. Eu vou ler o versículo 20, 2 Coríntios 1, versículo 20. Pois todas as promessas de Deus são nele, sim, por isso também por ele o amém é feito para a glória de Deus por nosso intermédio, por nós. Deus precisa de uma congregação por meio do qual Ele pode se revelar. Deus precisa de pessoas por meio das quais Ele pode confirmar Sua palavra. Deus precisa de pessoas que na fé ousam crer, tomá-lo na Sua palavra. E hoje somos nós. E eu penso que não deveria ser difícil para nós crermos no Senhor para que Ele possa confirmar e realizar as promessas que são sim, amém nele, por meio de nós. Vocês não se alegram por termos sido incluídos? Nós não somos mais estrangeiros e visitantes já na terra, sim, mas somos cidadãos de Deus e membros da sua casa. Nós temos pleno direito de cidadania de Deus. Nossa cidadania está nos céus. Assim está escrito. Não nessa terra. Paulo escreve aos Gálatas: a Jerusalém que está acima é nossa mãe a todos. Meus amados, Deus fez grandes coisas. Somente poucos, ao longo dos tempos, ouviram e atentaram ao que Deus prometeu e fez. E através disso ficou claro, se tornou revelado, quem crê em Deus e quem não crê nele. A fé, em geral, pode ser encontrada em toda parte. Quem hoje não crê que Deus teve Moisés e Abraão e que muitas coisas aconteceram na época de Cristo, nos dias dos apóstolos? Quem não crê que houve uma reforma religiosa e muitas outras coisas? Isso é fácil. Isso muitos podem crer. A pergunta é: quem pode crer no que Deus prometeu para esse tempo? Quem vê isso? A quem o braço do Senhor foi revelado? Quem é que, não há 20 ou 50 anos atrás, quem vive atualmente no nível espiritual correspondente ao progresso que o tempo leva, que caminha para a perfeição? Nós, com a ajuda de Deus, falaremos sobre isso nessa noite. Vamos todos orar mais interiormente, mais intensamente do que antes, e pedir a Deus que Ele possa falar e agir tão livremente quanto desejar. Que não fiquemos no caminho, mas estejamos à sua disposição, e vamos fazer isso na fé, sabendo que Ele é fiel. Ele nos dará aquilo o que necessitamos e nos colocará no estado mais atual no reino de Deus. A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, que nos redimiu em Cristo, nosso Senhor. A Ele, o Pai, que se tornou o nosso Salvador no Filho, seja dada a honra e a glória. Nós somos o que Deus fez de nós, não o que o pecado e o diabo fizeram de nós. Não, isso já não vale mais. Nós somos redimidos. Deus nos acolheu e nos aceitou em sua graça. Nós podemos ser sua propriedade. Como primícias, rebanho das primícias, Ele nos revelou o seu nome, os seus mistérios. Sim, Ele se revelou a nós mesmos. E por isso somos gratos. Em meu coração há adoração e louvor. E eu espero que o mesmo se encontre em cada coração, para que nesta hora, de fato, possamos, com uma só voz, dar a glória ao nosso Senhor, nosso Deus, pelo que Ele já fez em nós. Nós temos a confiança de que o que ainda está por vir já está aí, só que ainda não aceitamos, não vivenciamos ainda. Da parte de Deus, tudo está pronto para que recebamos, vivenciemos, para que nosso Senhor seja honrado e glorificado. A Ele seja dado louvor agora e em toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos nos levantar. Nós inclinamos nossas cabeças para a oração. Naquela época, o Senhor perguntou a Pedro: você me ama? Você me ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E a segunda pergunta: você me ama? E então, pela terceira vez: você me ama? Então veio a resposta: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Hoje nós somos perguntados. E Jesus disse: se vocês me amam, então guardem os meus mandamentos. E ele diz: eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros. Nesse amor divino, devemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. João escreve que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Assim, tão íntimo, tão pleno, deve ser o amor. Recentemente, um irmão amado que está aqui hoje me disse, ele disse: irmão Frank, eu teria dado a minha vida por você. Talvez ele se referisse aos anos ou dias em que minha situação era um pouco difícil e complicada, mas isso me dominou de tal forma por um irmão me dizer: eu estava disposto a dar a minha vida por você. Foi a primeira vez que eu ouvi palavras assim. Mas isso mostra quão íntimo o amor de Deus, íntimo o amor de Deus pode ser. Eu também fiz isso uma vez, no funeral do irmão Branham. Eu estava disposto a dar minha vida se ele a recuperasse. Há momentos em nossa vida em que simplesmente o amor de Deus nos permeia. Isso é então genuíno. Isso não surge de uma reflexão no pensamento, mas em uma situação em que não havia outra alternativa. Amados, a pergunta hoje é: nós apenas cantamos do amor, pregamos e falamos, ou queremos praticá-lo? Queremos fazer como ele nos ordenou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aceitem uns aos outros como Deus os aceitou em Cristo. A parede de divisão foi removida. O que nos separava não existe mais. Não está mais aí. Se estiver ainda aí, é porque o inimigo ainda tem sua mão na jogada. Jesus, como lemos na carta aos Colossenses, na carta aos Filipenses, ele removeu o que nos separava, rasgou a carta de dívida e transformou-os, ou nós nos tornamos próximos, unidos, transformados em pacificadores. Que Deus nos conceda a graça de que, onde quer que estejamos, que, como abençoados por Deus, consagrados a Ele, estando à sua disposição, possamos ser usados por Ele e possamos nos tornar uma bênção para outros. Essas reuniões não estão aí para que, no meio tempo, um ainda pregue ao outro ou lhe interprete as Escrituras. Essas reuniões estão aí para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus e usar o meio tempo entre elas para mover as palavras em nossos corações e guardá-las, refletir sobre elas e agradecer a Deus por elas. Há uma palavra, provavelmente no profeta Miqueias: quem é sábio nesse tempo, fique calado. Que Deus nos conceda a graça de saber quando e onde devemos falar, quando e onde devemos nos calar, para que possamos ser verdadeiramente um povo abençoado por Deus. Nós temos o desejo não apenas de ser crentes, mas também que Deus chegue ao seu direito conosco. E também desejamos que cheguemos ao direito que Deus nos concedeu, ou seja, a posse de tudo o que Ele nos prometeu. Que todas as promessas de Deus, que são sim e amém nele, se realizem por meio de nós, para que Deus seja honrado e glorificado ao cumprir e confirmar a sua palavra. Vamos juntos adorar. Talvez vamos levantar as mãos e vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Pai Celestial, eu te agradeço de coração por esse culto a Deus que pudemos ter em tua presença. Nós estamos cientes, ó Deus, de que estamos reunidos diante de tua face. E nós te pedimos, ó Deus, que tires tudo de nós, toda a vida própria, toda a vida dupla, tudo o que não está em concordância contigo e com a tua palavra. Tira isso de nós. Leva-nos pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sangue e pelo poder do teu espírito à completa concordância contigo. Amado Senhor, elimine todos os outros espíritos, inclusive os espíritos piedosos, religiosos, os expulse, que o teu espírito somente reine no nosso meio e que a tua vontade aconteça, a tua palavra seja confirmada e o teu nome chegue à honra. Amado Senhor, que o teu povo seja novamente consagrado a ti, que seja um povo separado para ti, um povo santificado para ti, que proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amado Senhor, olhando para nós mesmos, somos os mais pobres, os mais miseráveis que existem na terra, os mais fracos, os que nada podem fazer. Mas aquilo que não é nada diante do mundo, tu escolhestes para ti, para que a honra não fosse dada a um ser humano, mas somente a ti. Ó Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Dos sábios e inteligentes, tu o ocultaste, mas a nós tu o revelaste. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome. Santifica esse lugar, santifica o teu povo e abençoa-nos da riqueza da tua graça. Em nome de Jesus, o santo nome de Jesus, aleluia, aleluia. E todo o povo diga aleluia, amém. Louvado seja Deus o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia.